inicialmente é natural que todo cidadão, todos que ouvem a respeito dessa estatística atribuem aí grande parte à situação da pandemia, tá? A gente acredita que sim, tivemos ali final do mês de março e eu diria que todo mês de abril e talvez até uma parte do mês de maio com uma grande acentuada redução do número de veículos trafegando. Mas depois, o que se verificou? A normalização, né? Logo em seguida ali, ainda dentro do mês de maio, quase que normalizou e já uma crescente. E no final do ano, eu diria que de outubro para frente, até um aumento na circulação de veículos. Por quê? Muitas pessoas aí sim, devido à pandemia, tiveram muito receio de trafegar nos ônibus, certo? Aí o transporte individual se tornou um número um pouco mais alto. Mas, enfim, desconsiderando esse, que é um dos fatores importantes, certo? Eu acredito sim que nós tivemos muito a ver aí com a sistemática de fiscalizações, e todos que me conhecem sabem, sou oriundo da fiscalização de trânsito, 25 anos de atividade nisso, e a gente deu uma reorganizada básica, mas que muda muito, muda bastante a atuação da fiscalização de trânsito. Eu não consigo deixar de atribuir grande parte desse resultado à fiscalização de trânsito. Porém, Isadora, é extremamente lamentável, né, que a gente comemore a diminuição do número de óbitos. Esse número de óbitos deveria ser zero, vamos assim dizer. Sabe-se que é muito difícil, mas ele deveria ser muito menor do que ainda é.
Pois é, porque até observando, enfim, a própria série histórica, né, que nós temos desde 2007, a gente observa, né, secretário, que há bastante oscilação, tem alguns anos de diminuição, mas tem alguns anos que volta a aumentar expressivamente, né, esse número de mortes no trânsito, como você disse, o que é bastante lamentável. O ano passado ainda tivemos 27 vidas ceifadas aí, né, por acidentes de trânsito. E até as estatísticas apontam que o maior número de ocorrências ocorreram justamente na ERS 453, ali na Rota do Sol, e também na 122. Diante desses dados, secretário, a pasta pretende, de repente, traçar alguma estratégia de fiscalização mais reforçada nesses locais?
Essa estratégia a gente já pratica, tá? Nós precisamos, até por uma questão de atribuição legal, né? Nós precisamos de uma parceria, de uma proximidade maior com a Polícia Rodoviária Estadual, porque esses locais são fiscalizados pela Polícia Rodoviária Estadual. E a gente já tem essa parceria, a gente conhece o pessoal da administração, a gente conhece as pessoas que trabalham com a fiscalização naquele órgão. E isso só vem a ganhar, até quando necessário, quando oportuno, a gente os acompanha para auxiliá-los até. São diversas operações realizadas ao longo do ano e as pessoas até têm uma atenção maior para isso quando nos veem, porque não é comum enxergar lá a fiscalização de trânsito junto com os policiais rodoviários estaduais, que são PMs, né? Eles têm a farda da PM. Enfim, não é nada comum quando isso acontece e chama bastante atenção. A gente pretende sim, Isadora, intensificar isso com o comando da companhia aí de Farroupilha para que a gente consiga fazer mais desse tipo de operação. E, logicamente, é fácil de se levantar aqueles locais onde estão, de fato, acontecendo esses acidentes que resultam em morte.
Tem-se também um levantamento de quais são ainda as principais causas dos acidentes de trânsito aqui no município?
Eu te digo sem medo de errar, tá? Sem medo de errar, principalmente esses acidentes que envolvem as rodovias, qualquer delas que circunda a nossa cidade. O excesso de velocidade, ele está sempre presente. Foi um atropelamento em que a pessoa inadvertidamente atravessa a pista. Sim, isso acontece, claro que sim. Mas se o condutor do veículo está dentro da velocidade limitada para aquele local, ele consegue reagir a tempo e evitar aquela ocorrência, certo? Em outras situações, porque uma manobra inadvertida de um outro condutor causou, sim, mas sempre que ambos condutores, os envolvidos, estão dentro da velocidade normal, dentro da velocidade regulamentada, tem maior chance de evitar a ocorrência. E eu vou um pouquinho mais além, Isadora. Eu fiz esse tipo de análise durante muitos anos na minha vida. Esses dois acidentes recentes que tivemos com óbitos na mesma Rota do Sol, porém lá próximo do litoral, né? envolvendo uma motocicleta e um automóvel, outro entre dois automóveis. É, são causas, assim, quando se verifica os acidentes em que não se consegue apontar a causa, em quase que todos eles, e isso não é uma afirmação da minha parte, tá, mas uma constatação ao longo dos anos todos, com todo tipo de ocorrência que a gente viu, pela extensão de danos dos veículos, a gente percebe sim, não consegue precisar, mas percebe sim que a velocidade era superior à limitada para o local.
Acho que acredito que para quem circula, né, no trânsito caxiense, nota essa característica, né, um trânsito que é acelerado, né, bastante veloz. E também nós tivemos já desde o ano passado um aumento também muito expressivo no número de motoqueiros, inclusive até fazendo as entregas ali, enfim, por conta justamente da questão da pandemia. E a gente sabe que os acidentes envolvendo motocicletas costumam ter uma gravidade maior, né? Nesse sentido, a Secretaria também está, de repente, tentando fazer algum tipo de conscientização, tanto com os motoristas quanto também com os motoboys, para que respeitem justamente a velocidade, as sinalizações?
Sim, Isadora, a gente tem a Escola Pública de Trânsito, no qual a gente nosso que coordena já foi solicitado para que, em contato com associações, com grupos, eles têm grupos muito amplos até, né, para que a gente consiga aproximar e fazer esse trabalho de conscientização. Mas eu já utilizo desse espaço que você está nos dando, certo, para realizar um alerta que eu já solicitei neste ano uma revisão da sinalização viária na cidade de Caxias do Sul, aqueles principais pontos aonde é possível com segurança se realizar a fiscalização por excesso de velocidade, para que se verifique se está plena a sinalização, se está de acordo com as regras para possibilitar a fiscalização. Nós iremos em breve, em seguidinha, eu acredito que já na semana que vem, assim que tivermos condições climáticas adequadas para isso, retornar fiscalizações de velocidade, de excesso de velocidade. Eu tenho diversas solicitações de pessoas aqui de munícipes de Caxias do Sul, aliás, é impressionante o número de solicitações que chegam pedindo redutores de velocidade e controle eletrônico de velocidade. Então, a gente está percebendo que é o momento, devemos sim partir para essa fiscalização. E, aliás, Isadora, eu sempre percebi ao longo da vida, nas nossas estatísticas, o aumento da fiscalização significa a redução da acidentalidade. Uhum. Isso é uma relação direta que a gente não consegue evitar.
Como você disse, né, secretário, tem ali as indicações de velocidade máxima e tudo, mas muitas vezes não há o respeito, né, a essas regras.
Exatamente, exatamente. O comportamento do condutor é essencial.
Quais são as ações e operações que existem atualmente no município que visam justamente também, entre outras questões, coibir os acidentes?
Olha, dentro da área de abrangência do município, onde nós atuamos com a fiscalização de trânsito, já estamos em contato tanto com a Guarda Municipal quanto com a PM para nos apoiar, certo? Estamos fechando um planejamento novo para o ano todo de 2021 e aonde vamos voltar a trabalhar com muita intensidade, coisa que até não aconteceu tanto no ano de 2020, justamente devido à pandemia. Mas é a situação da balada segura, né? A fiscalizações noturnas que voltadas aí ao consumo de bebida alcoólica antes de dirigir. Uhum. E, como te falei, que há algum tempo não estava sendo praticado a fiscalização de velocidade, de excesso de velocidade. Eu diria que, assim, esses são carros-chefe. Claro que a gente vai manter aquela fiscalização diária e ordinária dentro da cidade de Caxias do Sul, em todos os pontos que envolvem estacionamento, conversões, sinal vermelho, enfim. Mas a orientação nossa é direcionar bem a fiscalização para quê? Para que o resultado dessa fiscalização seja melhor justamente na redução da acidentalidade.